partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Momento com a Família. Um culto especial feito para entrar no seu lar como bênção do Senhor. Louvor, oração, a palavra de Deus revelada. Tudo isso agora. Momento com a Família. Apresentação Jorge Pessoa.
Nós queremos cumprimentar os nossos amados irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo a partir de agora ao vivo pela rádio e TV Web Manaim com a paz do Senhor Jesus. E a partir de agora estamos ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios, que fica aqui na igreja do Plano 100, no bairro Itaparica, na cidade de Vila Velha, aqui na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Estamos transmitindo ao vivo para o Brasil e para o exterior, são 170 países conectados conosco através do www.radiomanaim.com.br. Eu já quero fazer um convite a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga que nos assiste neste momento. Você pode ir na página principal do portal da Rádio Manaim e clicar ali na TV Web Manaim para poder não só ouvir, mas também assistir o programa. Aliás, é muito mais que um programa, é um culto no lar. Estaremos passando um período de um culto com louvores. Estaremos aqui também orando, intercedendo pelas famílias, pelo seu lar, pelo seu casamento, pelos seus filhos, para que o Senhor te dê uma bênção aqui nesta noite. A você que está em casa, reunido com a família, com os irmãos, a você que está no seu local de trabalho, está nos ouvindo pelo celular, pelo smartphone, você que nos ouve no exterior, nós temos o fuso horário, mas saiba que o Senhor, Ele tem um alimento para você. É um alimento especial, um alimento que vem da eternidade para os nossos corações. E nessa noite de sexta-feira, hoje dia 6 de novembro de 2015, nós estamos recebendo aqui nessa noite os irmãos do Grupo de Louvor aqui de Vila Velha. Você já pode vê-los aqui pela TV Web Manaim, os nossos amados irmãos que vieram voluntariamente, estão aqui glorificando ao nome do Senhor. Estamos recebendo também nessa noite o querido pastor Edson, que estará trazendo uma mensagem da parte do Senhor para os nossos corações. Pastor Edson, mais uma vez, seja bem-vindo ao Momento com a Família. Paz do Senhor, pastor.
A paz do Senhor. É sempre uma alegria estar aqui no Momento com a Família, que é um culto tão especial para a gente. Não é nem um programa, não. É um culto muito especial para nós.
Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos fechar os nossos olhos? Se você puder, fique de joelhos também. E nós vamos agora fazer um clamor. Vamos entrar na presença do Senhor, nos santos dos santos. Nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos pelo poder e a virtude que é no sangue de Jesus. Senhor, neste momento, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Toca, Senhor, em cada coração nesta hora. Irmãos que estão distantes, mas nós sabemos que estamos unidos num só corpo, num só espírito. Senhor, renova a fé, a comunhão, opera curas nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações, é o clamor que nós lhe fazemos. Abençoe este culto, nos dê vitórias nesta noite. Sim, oramos em nome de Jesus. Amém, amém.
quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está.
Aleluia, Senhor. Agora nós convidamos aqueles que estão conosco, se puderem, fechar os seus olhos. Oraremos ao Senhor em favor das famílias, em favor de cada um que nos acompanha neste culto. Amado Deus, nós clamamos pelo poder e pela vida que há no sangue de Jesus. Senhor, nós te pedimos uma bênção para aqueles que estão participando deste culto, seja em casa, no trabalho, Senhor, em qualquer lugar que estão conectados conosco, nos assistindo. Venha sobre todos o teu Espírito Santo, Senhor. E que a virtude do céu possa regar estes corações, trazendo alívio à alma, trazendo renovo, Senhor. Opera com poder e cura enfermidades. Senhor, cura enfermidades também na alma, de modo, Senhor, que todos sintam a tua presença e recebam o benefício, Senhor, que há na tua salvação. Senhor, aqueles que estão precisando de portas de emprego, Senhor, abre as portas nessa hora tão difícil, porque aquilo que o Senhor faz, ninguém pode impedir. Supre a necessidade dos lares, Senhor. A nossa confiança, ela está posta no Senhor, porque quem rege todas as coisas é o Senhor. Por isso, dê uma bênção, Senhor, na vida profissional, Senhor, na vida financeira, Senhor, dê uma bênção na saúde, nos lares que estão vivendo conflitos, ó Deus, conjugais ou familiares, que o teu Espírito estabeleça paz nessas casas, Senhor, e que a tua luz brilhe para levar a alegria da tua salvação, e que todos possam se sentir abraçados por Jesus nesta hora. Senhor, dê uma bênção aos lares, de modo que neste culto todos possam participar do banquete espiritual. A luz brilhe onde há trevas, a alegria chegue onde há tristeza, e que assim, meu Deus, a tua vontade se estabeleça em cada lar, na vida de cada um que está conosco nesta hora, para gerar uma bênção especial neste momento. Nós assim clamamos, crendo e confiando no teu poder, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Já vai preparando a sua Bíblia, a palavra do Senhor, porque daqui a pouquinho o pastor Edson Alves estará trazendo uma mensagem da eternidade, da parte do Senhor para os nossos corações. E você já pode abrir a palavra do Senhor em Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37, no versículo 14, 15 e 16. Isaías capítulo 37, você está vendo aí na TV Web Maraim, no versículo 14, 15 e 16. E você já vai meditando na palavra, e daqui a pouquinho, após esse louvor que já está sendo solado, que você já está ouvindo de fundo, você vai ouvir uma mensagem do Deus vivo. Aleluia! Vamos continuar adorando ao nome do Senhor. Thank you.
Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ler o texto da palavra de Deus que foi anunciado, Isaías 37, dos versos 14 até o 16, que diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Meus queridos, o que nessa noite nós queremos falar aqui acerca da palavra do Senhor é que o Deus do livramento, o Deus ajudador, o Deus que conforta os corações e que manifesta o seu braço forte em favor daquele que recorre a ele, ele é o mesmo. Ele não mudou. É o Deus da Bíblia, é o Deus de Gênesis, Apocalipse e muito mais do que isso. É o Deus que está sondando os corações aqui nesta hora. Quando nós podemos dizer que estamos nos reunindo aos pés do Senhor, porque essa reunião ela é por fé. Essa reunião é daqueles que estão com o coração voltados para o Senhor nessa hora. É um momento em que nós paramos para conversarmos com o nosso Senhor. E o mesmo Deus que operou todas as coisas, desde o início da existência de tudo, até hoje, ele está nos contemplando. E o que o Senhor quer fazer? Nessa hora, o Senhor quer confortar os corações. A palavra de Deus aqui no livro de Isaías, ela nos fala de um momento, mais um dentre tantos, um momento de guerra. Um momento onde um rei chamado Senaqueribe, ele envia o seu general chamado Rabsaque, e ele cerca Jerusalém. Jerusalém estava sitiada, e onde nós lemos aqui, aponta para nós uma oração, a ação do rei que estava em Jerusalém. sitiado, cercado pelo exército inimigo, e a Bíblia nos fala que aquele cerco era para a tomada daquela cidade de Jerusalém. E meus irmãos, o que nós queremos dizer é que as batalhas são muitas, assim como a Bíblia registra que em todo momento do povo de Israel, e indo ao Novo Testamento, em todo momento da igreja primitiva, da igreja fiel, as batalhas sempre se levantaram. E hoje, nos nossos dias, as batalhas continuam vindo. Ora é a batalha na vida financeira, ora é a batalha com enfermidade, ora é a batalha para que a família permaneça e fique junta nos pés do Senhor, vivendo o amor de Jesus. Mas a principal batalha é para o que ama ao Senhor continue servindo ao Senhor. E meus irmãos, essas batalhas são constantes na nossa vida. Desde o Gênesis, quando a Bíblia nos fala que no Jardim do Éden havia Adão e Eva ali, houve uma batalha travada, incitada pela serpente, que lançou a primeira luta, a primeira batalha na vida de Adão e Eva, falando: as coisas que Deus tem para você não são bem assim. E a batalha é essa, meus irmãos. A batalha é para o homem confiar no poder de Deus. E muitas coisas se levantam para mostrar o contrário, para fazer com que o homem, que é afrontado pelo inimigo de nossas almas, inimigo de Deus, esse inimigo que constantemente está cercando, ele quer fazer com que você, a sua família, eu e todos aqueles que estão participando deste culto, sintamos-nos de mãos atadas, completamente sem esperança. Ora, o que nós temos aqui, nessa passagem, era isso: Jerusalém sitiada, as famílias dentro de Jerusalém, o povo dentro de Jerusalém, e a pergunta é: o que fazer? O que fazer? Lá fora, o inimigo dizia: todas as nações em volta já foram derrotadas, os deuses deles não trouxeram a vitória para eles. Será que agora é o vosso Deus, Jerusalém, que vai te trazer a vitória? A afronta do inimigo era essa. E a Bíblia nos fala um detalhe interessante. A Bíblia nos fala que, ao invés do exército da Assíria falar no idioma, na linguagem deles, Rabi Sakê, ele fala em judaico, na linguagem daquele povo que estava ali em Jerusalém, para que todo mundo entendesse muito bem qual era o teor da afronta. Meus amigos, meus irmãos, o inimigo do povo de Deus, o inimigo que quer impedir você de servir a Deus, ele quer falar uma linguagem que você entenda, para que o medo caia no seu coração, para que você fique desesperado, sem condições de olhar para o amanhã. Foi exatamente isso que estava acontecendo ali. E mais, a Bíblia nos fala que esse general Rabi Sakê, ele para junto ao campo do lavandeiro. Era um local onde se lavava as roupas daquela cidade de Jerusalém. Tinham pessoas fortes, que era um serviço que exigia força. Parava-se junto ao tanque de águas, o tanque superior, e ali se lavava as roupas e colocava-se para secar naquele campo chamado Campo do Lavandeiro. Mas quando Jerusalém foi cercada, esse general e o seu exército para exatamente ali. Agora não vai lavar roupa. Deus quer nos ensinar até através disso. Como é que nós vamos branquear as nossas vestes se o inimigo coloca temor no nosso meio? Como é que nós vamos lavar as nossas vestes se aparentemente não há saída? Como virá a nós o enviado, as águas da purificação, o Espírito Santo que lava a nossa alma, que nos transforma, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado? Como virá isso estando cercado? A situação daquele povo era essa. A situação de muitos hoje é semelhante. Estão cercados, feridas abertas. Alguns até se acostumaram com as feridas. Ah, estamos sitiados, as feridas estão abertas, nós estamos morrendo gradativamente. Vai ficar assim? Não, não vai ficar assim. Deus não te fez para ficar assim. Deus não te fez, Deus não enviou Jesus, Deus não envia o seu Espírito que é derramado sobre todo aquele que crê, para que você fique com feridas abertas, para que a sua casa fique sem a proteção do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Deus não moveu céus e terra para que nenhum homem na face da terra fique padecendo. Pelo contrário, a palavra de João, Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, essa palavra, ela tem valor. Ela tem valor para o que crê. Ela tem valor, inclusive, para o que está cercado. Porque Deus vai abrir um caminho. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer branquear suas vestes. O inimigo não vai impedir o Espírito Santo de entrar na sua alma e gerar um renovo, de te fazer rejubilar. E ali, meus irmãos, Rabi Saqueu, general, ele traz escrito as afrontas. E ele manda os mensageiros entregar. E Ezequias, o rei que estava ali em Jerusalém, entra a parte que nós lemos. Ele recebeu as cartas das mãos dos mensageiros. O que que ele fez? Ele foi lá no muro, que era uma fortificação, para combater com palavras Senaqueribe. Ele armou o seu exército com flechas e com lança para atirar e fazer aquele combate corporal? Não, pelo contrário. Ele deu ordem. Ninguém responda nada à afronta do exército inimigo. É ensino para nós. Não são respostas nossas que vai nos fazer alcançar a vitória diante do cerco espiritual, diante das lutas que nós enfrentamos. Não é a nossa força que nos trará a bênção. Assim como o rei Ezequias falou, não dê resposta ao que nos afronta. O que que ele fez? Ele pegou aquelas cartas com as afrontas e onde ele foi? Subiu à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, esse culto aqui, embora alguns estejam trabalhando, uns em casa, outros até mesmo dirigindo agora e ouvindo, mas olha, pegar as cartas de afronta e subir à casa do Senhor é esse culto nosso, porque a casa do Senhor é casa de oração, é um lugar e é um momento para nós conversarmos com o nosso Salvador. E Ezequias, ele estendeu aquelas cartas ali perante o altar, dentro da casa do Senhor. Senhor, está aqui a afronta de Senaqueribe, o rei inimigo. Está aqui a afronta de Rabi Saqueu, o general. Está aqui, Senhor, a afronta. Faça o mesmo agora, meu querido. Senhor, a afronta que quer destruir a minha família. A afronta, Senhor, que quer tirar o sustento da minha casa, na minha vida profissional, no meu emprego. Senhor, a afronta vem de todos os lados e está nos sitiando, está nos cercando. Fala com o Senhor. Não precisa responder para aqueles que estão lá fora. Não precisa responder para o mundo. Conversa com Deus nessa hora. A mensagem aqui nessa noite para as famílias, esse momento com a família, é exatamente para isso. Entrarmos na casa do Senhor é um ambiente fechado, onde eu, você, nós colocaremos a nossa vida diante do Senhor. As cartas estão aqui, Senhor. É o casamento que está ruindo. Está aqui a carta, Senhor, escrita na minha vida. É você que está com as feridas abertas, coisas que te aconteceram e que causaram grande dano, e isso está te matando aos poucos. É a sua casa que você olha e sente que não há telhado, está desprotegida. Coloca diante do Senhor como Ezequias fez. Não dê resposta de afronta, não dê resposta na sua força, na sua razão, mas vai aos pés do Senhor. Estão aqui as afrontas, Senhor. O Senhor é Deus. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és Deus, tu somente. O Senhor é Deus. A minha afronta está aqui, Senhor. A minha batalha está sendo vivida. Mas o Senhor é Deus soberano. E ele disse isso, hein? O Senhor é Deus que fez o céu e que fez a terra. Tudo está no governo do Senhor. Meus queridos, nós estamos aqui para isso. Este culto o Senhor revelou e preparou isso, para nós conversarmos com o Senhor, porque Deus vai trovejar do céu. e vai manifestar o seu poder. Quando Ezequias fez aquilo, entrou na casa do Senhor, a resposta de Deus foi: diga ao inimigo que pelo caminho por onde veio, por este mesmo caminho ele voltará. Ele não vai tocar em ninguém nesta casa, porque neste lugar tem Deus. Essa cidade de Jerusalém tem Deus. Diga ao inimigo que ele vai voltar. Eu vou colocar um freio nele. E é isso que o Senhor diz para os seus fiéis nesta hora, meus irmãos. Ninguém vai tocar no povo do Senhor, porque o sangue de Jesus nos esconde. Nós estamos escondidos num ambiente de luz. Viver em comunhão com o Senhor é ficar escondido na revelação, neste ambiente de luz. E o que o Senhor fez naquele dia? O Senhor mandou o seu anjo. E o seu anjo trovejou contra o exército inimigo. Relata a Bíblia que foram 185 mil que caíram à espada do anjo do Senhor. Meus queridos, eu não sei quantas são as afrontas, mas quando nós entramos na casa do Senhor e conversamos com Deus e colocamos tudo aquilo que nos perturba diante do Senhor e pedimos: Senhor, continua sendo o nosso Deus. Estenda as suas mãos, envia a resposta do céu, porque nós não confiamos em carros e em cavalos, mas nós só fazemos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Manda o teu anjo, Senhor, para abrir portas de emprego. Senhor, envia o teu Espírito para sarar as feridas, para cobrir a nossa casa, para nos dar a alegria da salvação, Senhor, para nos dar um banquete espiritual. E Deus mandou o anjo e Deus continua enviando o seu anjo, porque os anjos ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, meu querido, você que está recorrendo ao Senhor, está sitiado, está cercado, Deus é a resposta para você. Entra na casa do Senhor, conversa com Deus, porque a resposta é essa: ele vai enviar o anjo e a vitória vai ser tremenda, a vitória vai ser maravilhosa, e a vitória vai ser tão grande que, assim como essa ficou registrada na Bíblia, a sua vitória vai ficar registrada no memorial que está diante de Deus. Porque os que confiam no Senhor são assim: eles entram na casa do Senhor e conversam com o Senhor, seja para glorificar, mas seja na hora da afronta, porque o Senhor é tudo para nós. Deus é a nossa força, Deus é o nosso esconderijo, Deus é o que cerca com paz, e não com afrontas, cerca com paz a sua casa, a sua família, a sua vida profissional, a sua saúde e tudo aquilo que você tem, porque nós, quando aceitamos ao Senhor, nós pertencemos a Ele, e Ele tem cuidado muito bem de nós. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.
Os que confiam no Senhor serão fortes e inabaláveis, não serão seus braços descansarão. O Senhor cumprirá seus desejos, ouvirá seu clamor e o salvará. Ele será descansarão.
Glória a Deus, os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, é o que diz o Salmo 125. E nós ficamos felizes, né? Porque nós confiamos no Senhor. Nossas batalhas, os embates, é o Senhor que tem pelejado por nós. Bendito seja o nome do Deus vivo. Muitos irmãos estão em casa, no trabalho, estão orando conosco, participando do culto, orando, chorando aos pés do Senhor, mas chorando agora de alegria, porque o Espírito Santo visitou e está visitando muitos corações aqui nessa noite de sexta-feira. E nós estamos ao vivo e nós vamos agora registrar algumas participações aqui no portal da Rádio Manaim. O Lucas Antônio, ele mora na cidade de Betim, na Grande Belo Horizonte. Ele diz assim: olha, eu e minha família não perdemos um culto, viu? É o culto no lar, o momento com a família. Quero deixar aqui um abraço para o pastor Flâmios, ungido Silvio, diácono Flávio e a todos os jovens de Betim. Um abraço a você, Lucas Antônio de Betim, na Grande Belo Horizonte. A nossa irmã Maria Aparecida está juntamente com o pastor Kinaip, seu esposo, e a sua netinha Giovana, na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, acompanhando aqui o Momento com a Família. Um abraço ao pastor Kinaip, a nossa irmã Maria Aparecida, sua netinha Giovana, estão na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Glória a Deus. A Denise Souza está no Rio Grande do Sul também acompanhando o Momento com a Família. A Elizabeth Machado está no Rio de Janeiro. São muitas, muitas participações. E temos também a participação do irmão Claudinei Carlos, da cidade de Mogi Mirim, em São Paulo. Está participando também conosco, a paz do Senhor, meu querido irmão. Também nós temos os irmãos que estão no exterior nos acompanhando. Temos irmãos aqui da Alemanha, a Ângela Franca, ela está na Alemanha acompanhando o Momento com a Família. E são 3 horas de diferença, temos o fuso horário. Agora são 9h38, lá 00h38. A irmã deixando aqui um abraço para todos os irmãos do Brasil, um abraço para todos da Alemanha. A Ângela Franca está na Alemanha. Tem também a nossa irmã Valderice Florencio, ela também está na Alemanha acompanhando a nossa programação. Quem está conosco também e deixou uma mensagem aqui é o pastor Tony. Pastor Tony Guerra, um abraço aqui ao querido pastor Tony Guerra, que está em Milão, na Itália, e inclusive ele pediu uma oração. Pastor vai estar orando também. Nós vamos fazer uma oração antes da bênção apostólica, pastor, da glorificação. Nós vamos fazer essa intercessão por eles. Os irmãos estão ali na Itália. E ele pediu uma oração pelo um diácono que está na Suíça. Está na Suíça e ele está internado, está com meningite. Esse diácono está na Suíça e ele está com meningite. E o pastor Tony Guerra, que está na Itália, né? Está em Milão, na Itália. Ele pediu uma oração por este diácono que está nesse momento na Suíça. E nós vamos daqui a pouquinho também, nós vamos pedir ao pastor que esteja orando. Estamos vendo na televisão, acompanhando a mídia, né? Na internet, na televisão, no rádio, no jornal, nos jornais, a tragédia que aconteceu, que as barragens se romperam, né? Numa forte enxurrada de lama que destruiu ali o distrito de Mariana. Um acidente aconteceu em Bento Rodrigues e até esse momento bombeiros, a polícia, corpo de bombeiros, a defesa civil estão fazendo ali as buscas para estarem resgatando as famílias na forte chuva que caiu. Aliás, houve ali um rompimento de 2 barragens de rejeitos da mineradora Samarco, que causou ali uma enxurrada de lama que inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues, na cidade de Mariana. E durante esse dia, nós recebemos aqui na Rádio Manaim muitas mensagens de irmãos que moram na região pedindo oração. E nós vamos fazer daqui a pouquinho as orações pelos irmãos, não só pelos irmãos, por todas as pessoas ali na região de Mariana, em Minas Gerais, onde aconteceu aquela tragédia. Bom, nós vamos ouvir mais um louvor e nós vamos fazer o seguinte, antes do louvor, o pastor estará fazendo esse clamor pela cidade de Mariana e também pelo diácono que está na Suíça, está com meningite, precisando ali de uma bênção, de cura, e em seguida o pastor já pode fazer a bênção apostólica e vamos encerrar com mais um louvor. Quero agradecer aqui aos queridos irmãos que estão nos acompanhando aqui no Brasil e também no exterior, que Deus abençoe a todos. Também aos queridos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, os irmãos do grupo de louvor aqui de Vila Velha. Também agradecemos ao presbitério, a todos os colaboradores do presbitério, aos pastores do Conselho Presbiteral, a Comissão de Doutrina, Fé e Ética e toda a equipe da Rádio e TV Web Manaim. Rádio e TV Web Manaim juntas, realizando a obra do Senhor Jesus. O pastor estará fazendo o clamor e na sequência a bênção apostólica.
Vamos orar ao Senhor então agora, meus queridos. Amado Deus, nós mais uma vez clamamos a Ti pedindo a Tua bênção, Senhor. Clamamos para que o Senhor abençoe as famílias, os nossos irmãos e todos aqueles, ó Deus, que sofreram os danos naquela enxurrada ali em Mariana. Senhor, com a Tua mão forte, move os corações e o que for necessário para que haja ajuda e para que haja uma bênção, Senhor, a todos aqueles que foram atingidos ali naquela região. E que o Senhor possa abrir as portas do céu para que todo o dano sofrido seja, Senhor, rapidamente recuperado e que o Senhor assim dê uma bênção. Os que estão, ó Deus, ainda sofrendo ali com relação à sua saúde, risco, ó Deus, Senhor, de morte, nós te pedimos, ajuda-os, ó Deus, porque pelo teu poder todas as coisas podem acontecer. E nós, ó Deus, que estamos aqui neste culto, nos unimos em oração, porque o Senhor nos disse, o que ligarmos na terra, o Senhor ligaria no céu. Liga, Senhor, este pedido de socorro, esse clamor que nós fazemos a Ti. E dê uma bênção ao Teu povo e a todas as famílias que estão precisando, Senhor, de socorro ali. Ao nosso irmão, Senhor Diácono, lá na Suíça, Senhor, que está acometido dessa enfermidade, nós clamamos ao Senhor para que, estendendo as Suas mãos sobre ele, possa operar um grande livramento dessa enfermidade, restabelecendo a sua saúde, cuidando do Teu servo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E todas as famílias, Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo, alguns, ó Deus, que vivem em regiões tão difíceis, violentas, Senhor, esconde a todos debaixo das Tuas mãos e opera a Tua grande salvação, Senhor. Dá o sustento, dá a segurança, prospera, Senhor, os empregos, abre portas. Neste momento conturbado, Senhor, que a economia aqui no nosso país, nós temos vivido momentos difíceis, seja, Senhor, a nossa força. Senhor, no exterior, onde muitos servos estão, Senhor, como refugiados, fugindo da violência, de guerras civis e de tantas outras batalhas, manifesta o Teu poder também em favor destes, ó Deus. Porque o Teu povo só tem o Senhor para confiar e o Senhor é soberano. Que as autoridades, ó Deus, constituídas neste país e em qualquer outro lugar, que as autoridades possam atender o conselho do Senhor. Neste mês estamos orando por eles. Que o Teu Espírito possa agir nos corações e assim, meu Deus, gerar salvação, o conselho do Senhor ser recebido em todos os corações. Faz isso, Senhor. E agora recebe este momento, abençoa as famílias. Senhor, que este culto, o efeito dele possa prolongar como bênção, como orvalho que rega os corações. Faz isso e recebe este nosso momento, onde nós o ofertamos a Ti com alegria. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja todo povo fiel do Senhor, em toda a face da terra, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém.
Adoramos o Senhor. De ouvir na Rádio Manaim, Momento com a Família.